Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, amém? Pode tomar o seu lugar, eu quero convidar você a abrir o texto bíblico no Evangelho de João. Nós vamos ler do capítulo 21, dos versículos 15 até o versículo 19. Evangelho de João, o quarto evangelho, o último capítulo, 21, a partir do versículo 15 até o 19. A palavra do Senhor diz o seguinte, vai ser projetada, a versão que a gente lê é a NVI. A palavra de Deus diz assim: depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Feche seus olhos mais uma vez, põe a mão no teu coração e repita comigo essa oração: Senhor Jesus, fale ao meu coração, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, e me transforme pela tua palavra, para que eu seja cada dia mais parecido com o teu filho Jesus. E é no nome dele que nós oramos, o povo de Deus diz: amém, amém, amém. Glória a Deus. Existe um recurso no cinema chamado cena pós-crédito. Sabe quando você vai no cinema, o filme acaba, você levanta da sua cadeira e daqui a pouco vem uma cena? Como se fosse uma cena bônus? É isso que é a cena pós-crédito. Nos filmes de super-herói tem demais. E às vezes serve para o propósito de ser um teaser, que vai aí te dar uma dica de que vai rolar uma sequência daquele filme. Mas muitas vezes, e começou assim na década de 60, que essa cena bônus, ela acontecia para amarrar algumas pontas soltas que ficou na história e que a cena final do filme não amarrou. E quando a gente lê o capítulo 21 de João, o capítulo 21 do Evangelho de João é esta cena final depois da cena final. Porque um leitor mais atento do texto vai perceber que nos versículos 30 e 31 do capítulo 20 de João, João está encerrando o Evangelho. Ele fala assim: olha gente, muito mais coisas o Senhor fez, mas essas que foram relatadas aqui neste livro, elas foram relatadas para que vocês creiam. Aí parece que acabou. Só que algumas pontas ficaram soltas na história. Algumas pessoas começaram a questionar se Jesus, por exemplo, tinha de fato ressuscitado em carne. O docetismo, que é uma heresia que se infiltrou na igreja desde muito cedo, dizia que, olha, Jesus não é carne e espírito, Jesus é só espírito. E o que os discípulos viram não foi um Jesus ressurreto no corpo, era o espírito dele. Então João decide, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, colocar nesse capítulo 21 esta cena que tinha acontecido e não havia sido relatada antes, mas por instrução do Espírito está entrando no Evangelho para dizer o seguinte: olha, não é bem assim não, porque Jesus, depois de ressuscitado, Ele encontrou com os discípulos na Galileia, inclusive fez um churrasquinho com eles. Inclusive ele assou um peixinho lá para os discípulos. Ele comeu com os discípulos. E como é que espírito come? Espírito não come. Então, se ele comeu com os discípulos, e nós vimos ele comendo, é porque ele tinha sim um corpo. Então, amarra. E uma outra história que tinha ficado em suspenso, existiam algumas questões a respeito disso, é a história que eu quero conversar com você hoje, que é a história de Pedro. Que foi o texto que nós lemos, o trecho que nós lemos. Porque aconteceu uma coisa que deixou assim a situação meio chata para Pedro. Sabe quando coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas? E que quando essas coisas extraordinárias acontecem, é revelado dentro de nós coisas que nós nem sabíamos que existia. Eu tenho um amigo que ele chegou para a esposa dele e falou assim: olha só, deixa eu te contar uma novidade. Eu fiz um joguinho lá na Lotomania e eu estou aqui com um bilhete premiado, nós ganhamos na loteria. Ela: você está de brincadeira comigo? Ele falou assim: não, é sério. Palavra, esse bilhete aqui é premiado. E aí, o que você quer fazer? Ela falou assim: me dá metade que eu somo da tua vida para sempre. Aí ele falou: então toma 2,50 aí, que o prêmio que eu ganhei é só 5 reais. Agora eu quero ver se você vai sumir da minha vida para sempre. Ficou um climão. Porque quando coisas extraordinárias acontecem na vida da gente, é revelado coisas de dentro de nós que nós nem sabíamos. E Pedro, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele tem uma conversa muito interessante com Jesus. Jesus disse para os discípulos assim: olha gente, para o lugar que eu vou, vocês não vão poder vir. E aí Pedro se manifesta e fala assim: que negócio é esse? Que lugar que o Senhor vai, a gente não pode ir? Eu vou contigo, Jesus, até o fim. Se precisar dar a minha vida por amor ao Senhor, eu vou dar a minha vida. Mateus, inclusive, acrescenta no capítulo 26 do seu Evangelho, que Pedro, em se comparando com os outros discípulos, ele fala assim: olha, ainda que todos estes te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro tinha uma convicção a respeito de si mesmo, muito sólida, da qualidade do amor que ele tinha a Jesus. Então ele diz para todo mundo ouvir que não existe nada nesta vida que possa afastar Pedro de Jesus. Mas aí, Jesus é preso. E quando Jesus é preso, Pedro pega uma espada do soldado que deu mole lá e decepa a orelha de um soldado chamado Malco. O pessoal deve ter olhado e falado assim: rapaz, o Pedrão estava falando sério mesmo. Esse cara é de rocha, esse cara não dá para trás não. Ele disse que ia morrer por Jesus, eu acho que ele vai morrer mesmo, porque vão matar ele agora. Jesus cura lá a orelha do soldado. E Jesus é levado preso, ele fala para Pedro: Pedro, olha só, quem vive pela espada morre pela espada. Se eu quisesse, Pedro, eu convocava aqui um exército de anjos e destruía esse negócio todo aqui, Pedro. Eu não quero. Convenha que seja feita a vontade do Pai. Pedrão, guarda a espada. E aí Pedro e mais um discípulo vão atrás de Jesus, até a casa do sumo sacerdote, onde foi feito ali uma audiência com Jesus. Só que neste caminho alguma coisa muda em Pedro. Talvez ele olha todo o aparato do Estado que está sendo movimentado em direção a Jesus, a sua prisão e possível execução. Talvez ele tenha olhado ao redor e nenhum dos seus amigos tenham ido com ele, apenas um, agora eles eram só dois. E quando ele se vê na casa do inimigo, daquelas pessoas que queriam fazer mal a Jesus, alguma coisa no coração de Pedro muda, e Pedro agora ele tem medo. Então, quando uma moça reconhece ele, a moça pergunta, eu estou te conhecendo, você não é um dos discípulos de Jesus? O Pedro fala assim, não, sou eu não. Ei, mas ele tinha dito lá, que ainda que todos abandonassem, ele não ia abandonar. Mas talvez só foi um caso isolado. Chega uma outra segunda pessoa e fala assim, cara, eu estou te conhecendo, você andou com Jesus. E ele fala assim, não, eu não andei com Jesus. Pela terceira vez, alguém chega para ele e fala assim, olha, você não me é estranho. Você estava andando sim com esse Jesus que está sendo ali julgado. E ele fala assim, eu já disse para vocês todos, eu não conheço esse Jesus. O galo canta, ele se lembra que Jesus tinha dito para ele, Pedrão, você está falando que você vai morrer aí por mim, Pedrão, mas antes que o galo cante hoje, três vezes você vai me negar. E aí ficou aquele climão. Porque o discípulo que tinha batido no peito, falado assim, olha, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. O discípulo que bateu no peito e falou assim, o meu amor por ti, Jesus, vai me levar para a morte, mas eu não abro mão. E de repente ele abriu mão. Quando a crise veio, quando o cinto apertou, Pedro mostrou algo que tinha dentro do coração dele que talvez nem ele sabia. Sabe quando vem aquele momento dramático na vida da gente? Que a gente se comporta de uma forma que a gente nem achou ser capaz de se comportar assim? E sabe o clima que fica depois? Foi esse clima que ficou. Agora Pedro está numa situação difícil diante dos seus colegas, discípulos e também diante do seu mestre, porque ele deu para trás, porque ele falhou, porque ele se acovardou, porque ele não manteve a sua consistência, ele não manteve a sua palavra. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas impressionantes e maravilhosas que o obstinado amor de Deus faz por mim e por você. E o obstinado amor de Deus por mim e por você, em primeiro lugar, ele não descarta. Fala para quem está do teu lado assim, fala assim, o amor de Deus não descarta. O amor de Deus não descarta. Olha, nós temos uma tendência muito grande que quando a expectativa não corresponde à realidade, nós descartarmos. Você comprou uma coisa lá no Mercado Livre, na Amazon, chegou, comprou na Shopee, e aí a foto na Shopee era top, o vestido na modelo ficava bonitão, mas quando você colocou ficou bizarrão. O que você faz? Você descarta, você devolve, eu não quero esse negócio. A expectativa está muito diferente da realidade. Eu sou pastor há 15 anos e eu fui durante muito tempo pastor de jovens. E como pastor de jovens, eu já vi assim, muitas razões interessantes para namorados terminarem relacionamento. Eu já vi casal de namorados, por exemplo, Silviano, que terminou o relacionamento porque o rapaz falou que o signo não combinava. Falei, por que terminou? Ah, porque eu sou de gêmeos, era de Capricórnio, gêmeos de Capricórnio não dá certo. É verdade? Gêmeos de Capricórnio não dá certo? Olha os irmãos esotéricos aqui, ó. Eu não sei, eu estou chutando aqui. Espero que você também não saiba. Casal de namorado que terminou, não sei se vocês lembram, teve um aplicativo, eu acho que tem ainda, mas que você colocava a sua foto, colocava a foto da sua namorada, da sua esposa, e aí dava uma simulação de como seria o bebê. Aí a menina falou assim, eu terminei, pastor, por quê? Ah, porque o nosso bebê ia ser muito feio. Ou então, o menino que chegou e falou assim, pastor, eu terminei o namoro. Por quê? Porque ele era flamenguista. Aí eu entendo. Aí eu entendo, apoio e concordo. Mas a gente é intolerante com pequenas falhas, imagina com grandes falhas. Imagina quando alguém mente, quando alguém trai, quando alguém rouba, quando alguém mata. Imagina quando as pessoas cometem falhas muito grandes, que frustram as nossas expectativas em relação a elas. A nossa tendência é descartar essas pessoas, deixá-las de lado, rotulá-las, estigmatizá-las. Eu fui pegar numa igreja uma vez, e eu estava lá sentado num jantar depois do culto. Um irmão sentou do meu lado, começou a conversar comigo, e ele falou assim: ô pastor, vou te apresentar aqui alguns irmãos aqui. Mas ele não me levou lá para apresentar. A gente estava sentado num cantinho, e ele começou a apontar e descrever para mim: ó, aquele irmão ali, ele está com aquela moça, mas ele já teve uma amante. Aquela irmã ali, pastor, ela tem os pulsos todos cortados, ela tenta suicídio uma vez por mês. Aquela menina ali, pastor, ela já usou muita droga. Aquele lá, alcoólatra. Eu falei: irmão, pode parar de me apresentar o pessoal? Deixa que eu vou conhecendo a galera aos poucos. E você sabe o que é interessante? Que aquele irmão reproduz um comportamento que a nós é muito costumais. Nós rotulamos as pessoas pelos momentos mais baixos da vida dela. Lá vai o mentiroso, lá vai o infiel, lá vai o adúltero, lá vai o ladrão. E a gente faz isso com os personagens bíblicos. Quando a gente fala do rei Davi, por exemplo, o maior rei que Israel teve, aquele que é descrito e definido pela palavra como o homem segundo o coração de Deus, às vezes o que a gente mais fala de Davi é que ele adulterou com Bate-seba e que matou Urias. A gente tem esse costume de rotular as pessoas, de estigmatizar as pessoas, porque em estigmatizando as pessoas, nós dizemos assim: você não presta mais. O que você fez te desqualifica. Mas nós não fazemos isso apenas com os outros, nós fazemos isso com nós mesmos. Em função de algumas fragilidades nossas, de algumas falhas nossas, nós nos descartamos, nós nos dispensamos, porque nós não nos julgamos aptos a exercer a missão que Deus nos confiou. Então Pedro está vivendo essa situação que precisa ser resolvida. Porque Pedro achava que era forte, Pedro achava que era estável, Pedro achava que era inabalável, Pedro achava que era corajoso, Pedro achava que o amor dele por Cristo resistiria a tudo. E quando ele é confrontado com a crise, ele vê que não, que ele é fraco, que ele foi frouxo. E aí quando ele olha para o que ele fez, ele sente vergonha. E por que ele sente vergonha? Ele fala assim: eu não estou mais apto, eu vou pescar. Mas onde foi que Jesus encontrou Pedro e chamou Pedro pela primeira vez? O que, que ele estava fazendo? Pescando. E o que, que Jesus fala para Pedro? Pedro, vem, me siga. Ele estava com o irmão dele, André, pescando. Ele falou assim: ó, vem atrás de mim, me sigam, porque eu vou fazer agora de vocês pescadores de homens. Eu estou mudando o propósito de vocês. O propósito de vocês antes era pegar peixe, agora o propósito de vocês vai ser pescar vidas. Vai ser pregar o evangelho. Então venham, me sigam, para que vocês deem continuidade a esta missão que eu estou dando para vocês. E quando Jesus no capítulo 20 aparece para os discípulos, ele fala assim: como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês também. Jesus confirma o chamado missionário dos apóstolos, mas ainda assim Pedro, subjugado pela sua culpa, contrastando o caráter que ele tinha com a missão que lhe foi dada, ele fala assim: o meu caráter não combina com a minha missão, sendo assim vou descartar a missão, vou voltar a pescar. E é geralmente isso que nós fazemos, que eu e você fazemos. Quando o nosso caráter não encontra a missão que nos foi dada, ao invés de mudar o caráter, nós descartamos a missão. Ou em outras palavras, nós nos descartamos da missão. Uma vez chegou um rapaz para mim e falou assim: pastor, eu vou dar um tempo no ministério de louvor. Eu falei: por quê? Ah, porque eu estou meio enrolado aí no meu relacionamento. E estou vivendo uma vida que não agrada a Deus. E aí eu vou abandonar o ministério. Tá bom? Eu falei, não, tá bom não. Eu não permito que você faça isso como teu pastor. E se você fizer, você vai fazer em desobediência. Porque Deus não quer que você largue o ministério. Deus quer que você mude o seu comportamento. E Deus quer transformar o seu caráter. Eu quero dizer hoje para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus não é o Deus que nos descarta por causa do nosso caráter. Deus é o Deus que nos transforma para que o nosso caráter encontre a nossa missão e assim nós possamos executar a missão que Ele nos deu. Para de se dispensar, para de se descartar, para de se esconder através dos seus pecados, atrás das suas culpas, atrás das suas misérias. E Pedro tinha feito isso, Pedro falou assim, olha, eu vou pescar, eu... apesar de eu ter ouvido por mais uma vez de Jesus que eu precisava, que eu preciso cumprir a missão, ele olha para ele mesmo e fala assim, eu sou um fracasso, esse negócio de ser discípulo de Jesus não é mais para mim, eu achava que eu dava conta do recado, mas eu não consegui passar nem no primeiro teste, quando o cinto apertou, eu pulei. E a gente pode pensar como Pedro, que os nossos erros nos desqualificam. Mas Jesus vai atrás de Pedro, e Ele vai atrás de mim, Ele vai atrás de você. Para dar mais uma chance. E Ele chama Pedro num canto. Ele fala assim, Pedro, você me ama mais do que a estes outros? E a pergunta de Jesus é muito interessante. Tem intérpretes que dizem que existem algumas possibilidades para essa pergunta de Jesus. No grego não fica muito definido ao que Jesus está apontando. Então tem gente que fala assim, pode ser que Jesus tenha perguntado, olha Pedro, você ama a mim mais do que isto? Está falando ali da pesca, do barco, da rede, da profissão. Tem alguns autores que dizem o seguinte, pode ser que a pergunta de Jesus seja direcionada a, será Pedro que você me ama mais do que você ama os seus amigos, do que você ama aí os outros discípulos? Mas a pergunta mais provável que o mestre fez para Pedro, dentro do contexto inteiro, é a seguinte pergunta, Pedro, você me ama mais do que os outros me amam? Porque era esta a afirmativa dele lá em Mateus 26. Olha, mestre, eu sou melhor do que os outros. Eu amo você mais do que os outros amam, ainda que todos... Olha, João, eu não sei. Mateus, sei lá, publicano, né? Não é muito confiável. Agora, eu me garanto. Então, apesar de Jesus não descartar, do amor obstinado de Deus não nos descartar, o amor obstinado de Deus não passa pano no pecado. E o amor obstinado de Deus nos confronta com graça. Gente, o que Pedro fez foi grave. O que Pedro fez foi muito sério. Pedro também traiu Jesus. Não apenas ele, mas todos os discípulos, não apenas Judas que o entregou, mas todos abandonaram Jesus. Todos, quando tiveram a possibilidade da sua liberdade ser tolhida ou da sua vida lhes serem tiradas, eles eram para trás. Eles fugiram, eles se esconderam, eles ficaram com medo. Mas Pedro, mais do que os outros, tem uma atitude de soberba. Ele tem uma atitude de altivez, ele se sente melhor do que os outros meninos. Ele se coloca numa posição superior. Então a pergunta de Jesus é extremamente pertinente, porque a pergunta de Jesus confronta Pedro com seu pecado. Jesus confronta com graça, mas ele confronta. Jesus não passa pano para o pecado. Ah, pastor, mas por exemplo, Jesus, aquela mulher adúltera, ele acolheu e ele amou a mulher adúltera, é verdade. Inclusive, ele defendeu a mulher adúltera daquele bando de hipócrita, tudo pecador também miserável, que queria matar a menina que tinha pecado. Só que você lembra do final do diálogo de Jesus com ela? Olha, minha filha, cadê os seus acusadores? Ela falou assim, não sei, sumiram. Aí ele fala assim, olha, eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Jesus não passa pano para o pecado. A graça não é uma graça barata. O amor de Deus não é um amor leniente, conivente com o erro. Aliás, porque é amor, é exigente. Você que é pai sabe o que eu estou falando. Se você vê o seu filho roubando, você vai corrigir o seu filho, porque você ama o seu filho. E você sabe que seu filho, se mantiver nesta prática, você vai perder o seu filho. Você corrige o seu filho e a sua filha que você ama, porque você ama. O amor, ele é exigente. O amor de Deus para conosco é um amor exigente. Você vem do jeito que você está, todo arrebentado, todo caído, todo cheio de pereba, todo cheio de pecado, todo estigmatizado. Mas o amor de Deus te confronta com graça para transformar você, para me transformar. Porque o amor de Deus por nós é um amor exigente. Porque Ele quer o melhor para nós. O compromisso de Deus não é com o meu bem-estar. E a gente tem ouvido isso por todo lado hoje. O pastor Maurício bate muito a teologia coach. E ele está certo. Porque a teologia coach quer afagar o seu coração. Quer fazer você se sentir bem com os seus pecados. E parece que o compromisso que Deus tem é com o meu e com o seu bem-estar. Então Ele tem que mudar tudo para que eu e você fiquemos confortáveis. Mas Deus não tem compromisso com o meu bem-estar. Deus não tem compromisso com o teu bem-estar. Deus tem compromisso em forjar em nós um caráter aprovado. Em forjar em nós semelhança de Jesus. Mesmo que doa, mesmo que machuque, Ele vai fazer isso em mim e em você. Por amor a mim e você. Porque só existe vida nele, fora dele, e o que existe é morte. Por mais confortável que seja. Então o amor obstinado de Deus nos confronta com graça. E Pedro precisa ser confrontado. Porque Pedro se achava o bonzão. Eu vou dar a minha vida. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ele se acha na cena do lava-pés. Jesus está lavando lá o pé da galera. E ninguém está reclamando. Está todo mundo de boa, sendo submisso ao que o mestre está fazendo. Mas Pedro é diferente de todo mundo. Pedro fala assim, não, o meu pé eu não vou deixar você lavar de jeito nenhum. Que absurdo o meu mestre lavar o meu pé. Ele, você vê, ele é melhor do que os outros, sabe? Os outros deixam o mestre lavar o pé, ele não. Aí Jesus fala assim, ei Pedro, o problema é o seguinte. Se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo no ministério. Porque vocês vão ser líderes da minha igreja. E se vocês, como líderes da minha igreja, não entenderem que vocês são líderes para servir, vocês não servem para ser líderes. Porque liderança é isso, irmão. Liderança cristã não é ser servido, é servir. Então ele está ensinando para os discípulos, olha só, vocês precisam aprender a servir. Aí Pedro entende, aí fala assim, então beleza, então lava a cabeça, lava os pés, lava as mãos, lava tudo. Aí Jesus fala, calma Pedrão, por enquanto só o pé está bom. Mas Pedro ele se acha. E a palavra de Deus lá em Tiago 4 vai dizer o seguinte, que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá o quê? Graça. Um coração altivo, um coração soberbo, ele se distancia de Deus, ele sai distante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 12, que aquele que pensa estar de pé, cuidado para quê? Para que não caia. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, que quando eu estou fraco, aí sim que eu estou forte. Sabe por quê? Sabe qual é a lógica?
Que quanto melhor eu me sinto, quanto mais forte eu me sinto, quanto mais inteligente eu me acho, quanto mais autossuficiente eu me acho, menos eu dependo de Deus e mais eu dependo de mim mesmo. E quando eu dependo de mim mesmo, eu estou apoiado em bases extremamente frágeis e que vão ruir a qualquer momento. O soberbo que se apoia em si mesmo, ele vai ruir, ele vai cair, ele vai desabar. É por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte mesmo. Sabe por quê? Porque eu estou na dependência da graça do Senhor. Porque eu sei que eu não dou conta, e se o Senhor não agir através de mim, eu estou no sal. E Jesus precisa agora trabalhar no coração de Pedro essa questão. E a resposta de Pedro demonstra agora um coração diferente. Porque Jesus fala assim: olha, Pedro, você me ama mais do que estes? E a resposta de Pedro é humilde, é simples. Ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro não está mais se comparando com os outros, sabe? Pedro está dizendo assim: Jesus, eu amo. Pedro agora está com o coração quebrantado. E porque agora ele está com o coração quebrantado, ele está pronto de novo para receber a missão. Você sabe qual que é o pré-requisito para a missão? É quebrantamento, não é perfeição. Tem muita gente que acha que o ponto ideal para servir ao Senhor é estar perfeito, é estar com a vida toda no lugar, toda organizada. Mas não é isso que o Senhor espera de mim e de você. O que o Senhor espera de mim e de você é um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração moldável. E Pedro está agora com este coração que é mais de carne. Não tem mais soberba, ele não está mais se exaltando acima dos outros. E aí Jesus fala para ele: então, Pedro, diante da sua resposta, eu vou te dar uma missão. Apascenta o meu rebanho. Cuide dos meus cordeirinhos. A terceira coisa que o obstinado amor de Deus faz é nos dar uma missão, nos chamar para o serviço. Meus irmãos, a consequência imediata do amor é o serviço. Jesus já tinha enviado os discípulos por mais de uma vez. No capítulo anterior, no capítulo 20, no versículo 21, ele fala: olha, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando a vós. E essa chamada para o serviço, ela é uma chamada que não é baseada nas minhas competências e nas minhas qualidades. Tinha muita gente melhor tecnicamente do que Pedro. Mas Jesus escolhe Pedro para ser o primeiro pastor. Foi para Pedro que ele disse primeiro: olha, pastorei o meu rebanho, cuide das minhas ovelhas. Tinha gente muito boa. Lucas era um cara intelectualizado. João era um menino, um jovem prodígio. Mateus era um cara muito culto. E Pedro era um galileu simples, iletrado. Mas o chamado para o serviço não é baseado no mérito, é baseado na graça. E é por isso que eu e você não temos desculpa para não atender o chamado de Deus, a atender o convite de Jesus para servi-lo. E a consequência imediata do amor a Jesus é servir a Jesus. É cuidar do rebanho de Jesus. E aqui tem uma coisa muito importante. A pergunta é: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala assim: te amo. Aí ele fala assim: então cuida dos meus cordeirinhos. Repare que Jesus não pergunta: Pedro, você ama os meus cordeiros? E Pedro fala assim: ah, sim, eu amo os seus cordeiros. Então cuida dos meus cordeiros. Não é essa a pergunta. A pergunta é: você me ama? Ele: aham, então cuida dos meus cordeiros. E às vezes a gente faz essa confusão. É óbvio que nós precisamos amar uns aos outros, isso é um mandamento. Toda lei se resume em duas coisas: amar o seu Deus e amar o próximo como a si mesmo. Mas presta atenção: se a minha prioridade não for o amor a Deus, eu não consigo amar o outro. Se eu não beber da fonte do amor que é Deus, eu não consigo transbordar dessa fonte para o outro. E quando eu cuido do rebanho de Deus por amor ao rebanho, eu vou enfrentar muitas dificuldades, porque o rebanho é complicado. Você mexe com gente, você sabe disso. Se você cuidou de pessoas tempo suficiente, você vai descobrir que pessoas são ingratas, que pessoas não valorizam. Muita gente não valoriza aquilo que você faz. Muita gente que você cuidou se volta contra você. E quando o seu critério é o amor ao rebanho, é o amor ao outro, quando o outro se volta contra você, quando o outro te desaponta, o que você faz? Voltando para o início da mensagem, descarta. Ou descarta a pessoa, ou descarta o chamado. Eu não vou mais fazer isso, sabe por quê? Porque as pessoas não merecem. As pessoas não merecem o meu sacrifício, elas não merecem aquilo que eu faço por elas não merecem o quanto eu me dedico, elas não merecem o quanto eu me sacrifico, elas não merecem. E é verdade, elas não merecem. Mas eu também não mereço e você também não merece. Mas sabe quem fez isso por nós? Jesus. E quando Jesus fala assim: olha, se você me ama, você vai cuidar do meu rebanho. E ele fala que nós vamos cuidar agora do rebanho. A nossa missão não vai ser por amor ao outro, vai ser por amor a ele. É porque todo sacrifício por ele vale a pena. É porque tudo aquilo que eu faço por ele vale a pena. Porque o outro não merece, mas ele merece. O outro não é digno, mas ele é digno. Ele é digno de tudo. Para ele vale qualquer coisa, qualquer sacrifício. Para ele vale derramar a minha vida inteira. Ele é aquele que nunca vai me desapontar. Ele é aquele que nunca vai se voltar contra mim. Ele é aquele que permanece fiel mesmo quando eu não sou infiel. E quando eu tenho as minhas prioridades definidas na vida, eu permaneço firme no ministério que ele me confiou, mesmo que as pessoas não reconheçam aquilo que eu faço, porque eu não faço por amor às pessoas em primeiro lugar, eu faço por amor a Jesus. E eu amo as pessoas porque eu amo a Jesus. Se Jesus não for o seu maior amor da vida, você não consegue permanecer firme nele. A gente desiste porque existem amores maiores. Às vezes o maior amor da vida é o filho, o maior amor da vida é a família, é o esposo, é o trabalho, é o dinheiro. São várias coisas. Jesus é só mais um amor da nossa vida. E aí Jesus está falando para Pedro: Pedro, olha só, cara. Para fazer o que eu estou te chamando para fazer, eu preciso ser o maior amor da sua vida. A minha pergunta para você é essa hoje, meu irmão: qual é o maior amor da sua vida? Se você está desanimado, se você está pensando em parar, em desistir, muito provavelmente o maior amor não é Jesus. Porque quando eu penso em tudo aquilo que eu já passei na minha vida por causa do chamado que ele tem para mim, eu me lembro que ele é digno de tudo. Cada lágrima, cada gota de suor, cada noite em claro, ele merece tudo e merece mais. E qualquer coisa que eu faça ainda é pouco, porque ele é digno de tudo. E ele merece mais, e mais, e mais, e sempre mais. O serviço é fruto do amor, fruto do amor a ele, um amor que demanda de mim uma resposta imediata. E se Jesus não for o nosso amor maior, nós não somos dignos dele. Isso aqui é muito sério, é muito grave. Jesus fala assim: quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar filho e filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar qualquer coisa mais do que a mim não é digno de mim. Não é que eu estou te sugerindo que Jesus, olha, vai ser melhor se Jesus for o maior amor da sua vida, o grande amor. Não, não, não. É a única vida possível na presença de Deus. É Jesus sendo o centro da existência, sendo tudo em nós e sendo tudo para nós. E aí, eu vou para o quarto ponto, que diz que o amor obstinado de Deus, o obstinado amor de Deus, ele nos aceita com as nossas limitações. Isso aqui é belíssimo. E aqui eu quero enfatizar o jogo de palavras que o evangelista utiliza aqui nesse diálogo de Jesus com Pedro. A gente lê em português Pedro sendo perguntado por Jesus 3 vezes. Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: eu te amo. Aí ele: apacenta as minhas ovelhas. Aí segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, tu sabes que te amo. Mas ele fica triste a terceira vez. Aí Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Só que no grego, no original, a palavra que nós traduzimos por amor em todas as perguntas de Jesus e em todas as respostas de Pedro, elas têm diferenças. Diferenças que são importantes. Nada que João escreve é acidental. João, ele está escrevendo o Evangelho instruído pelo Espírito, no poder do Espírito. Tudo aqui é importante. E a primeira palavra que Jesus usa para fazer a pergunta para Pedro, quando ele fala assim: Pedro, tu me amas? A palavra é agapasme. A palavra amor que Jesus está usando aqui, ela deriva do verbo agapau, que é o ágape, que é o amor perfeito. É o amor de Deus, é o amor descrito lá em 1 Coríntios 13, é o amor que está descrito lá em Gálatas 5:22 como característica do fruto do Espírito. É o amor de João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É esse amor abnegado, esse amor sacrificial, esse amor que não busca os seus próprios interesses. É este amor perfeito, este amor divino. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, fala assim: Pedro, você me ama com esse amor divinal? Pedro responde que ama, mas utilizando um outro verbo. Ele fala assim: olha, eu filo, que traduz como amor, mas é um outro tipo de amor. O filo vem do filéu, que é o amor entre amigos, o amor entre irmãos. É amor, mas é uma qualidade diferente de amor. Vamos supor que o amor ágape é o amor 100%, o amor absoluto, o amor total. O amor filo ainda é amor, mas é 60%. Então Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você me ama 100%? Aí Pedro fala assim: eu te amo 60%, eu filo, ágapasme, filo-se. Aí Jesus repete a pergunta e ele utiliza a mesma expressão, ágapa. Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama com esse amor total, com esse amor absoluto, com esse amor divinal? Pela segunda vez, Pedro responde: Senhor, eu filo, eu amo, mas esse amor de irmão, amor assim, humano, esse amor 60%. Mas na terceira pergunta, Jesus muda a pergunta. Jesus perguntou 2 vezes: você me ama com amor perfeito? Você me ama com amor perfeito? Ele tinha respondido: eu te amo com esse amor imperfeito, eu te amo com esse amor imperfeito. Na terceira pergunta, Jesus pergunta assim: Pedro, você filo, você me ama com um amor imperfeito? E aí o texto diz que Pedro se entristece, sabe por quê? Porque ele já tinha afirmado 2 vezes que ele amava Jesus com amor imperfeito. E é como se Jesus estivesse perguntando agora e colocando em xeque, inclusive, esse amor imperfeito de Pedro. Pedro, você me ama mesmo Inclusive com esse amor imperfeito, aí Pedro se entristece. E ele fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu conheces todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. E ele volta a utilizar a palavra filo: o Senhor sabe que eu te amo com este amor imperfeito. E aqui que está a maior riqueza que eu vejo nesse texto. Que talvez a resposta que Pedro pensava que Jesus queria era que ele respondesse com ágape: eu te amo com amor perfeito. Só que quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com amor imperfeito? E Pedro, triste, responde: sim, Senhor, o Senhor conhece meu coração. E eu te amo com esse meu amor imperfeito. Eu imagino que talvez Pedro tenha pensado: agora sim. Agora que ele viu que o meu amor por ele não é o mesmo amor dele por mim, que o meu amor é um amor frágil, um amor que é imperfeito, agora ele não vai mais me dar a missão. E mesmo depois que Pedro confirma pela terceira vez que o amor dele é um amor frágil, é um amor humano, é um amor imperfeito, Jesus fala para ele assim: então, Pedrão, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, eu sei das suas fragilidades, eu sei das suas limitações, eu sei que você não está pronto, Pedro, eu sei que você tem muito a caminhar, eu sei que o seu amor por mim não é ágape, eu sei, mas ainda eu aceito esse amor que você me dá. O Senhor nos aceita e nos ama, mesmo com as minhas e as suas fragilidades. Aquela oferta daquele menininho lá, para alimentar uma multidão, era bem pequenininha. E às vezes ele deve ter ficado com vergonha: ah, eu tenho, mas é tão pouquinho. E às vezes aquilo que você tem para oferecer para o Senhor é tão pouco, sabe por quê? Porque você está quebrado. Porque você se encontra igual Pedro se encontrava, esvaziado, quebrado, consciente da sua própria fragilidade. Ele sabe que ele não é mais um super-herói. Porque quando ele bateu no peito e falou assim: é ágape o meu amor, ele foi ver que não era. Mas ainda assim, Jesus fala assim: Pedrão, eu aceito este amor. E eu te confio uma missão: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Eu quero finalizar, eu vou para o ponto 6, eu vou pular o 5. O amor obstinado por Deus, de Deus, que nos aceita com as nossas limitações, ele nos chama pelo que nós realmente somos. E presta muita atenção no que eu vou te falar, porque isso é muito importante. O nome de Pedro não é Pedro. O nome de Pedro é Simão. Esse é o nome que o pai dele deu para ele. Sabe quem deu o nome de Pedro para ele? Jesus. O nome dele em aramaico é Cefas. Sabe o que significa Cefas? Rocha. Rocha. Pedra. O que que a rocha é? A rocha é sólida, a rocha é firme, a rocha não se abala. Cefas, traduzido para o grego, é Petros, que traduzido para o português é Pedro. Então Jesus fala assim: olha só, Simão, a partir de hoje o seu nome não é Simão mais, o seu nome é Pedro, é pedra, porque você é de rocha, você é firme. Só que a pergunta é: Pedro era de fato rocha quando Jesus chamou ele de rocha? Era? Não. Pedro não era rocha quando Jesus chamou ele de rocha. Porque na hora H, na hora do vamos ver, na hora que o cinto apertou, a rocha se mostrou mole. A rocha nos sustentou. A rocha dilacerou. Estava mais para colchão, mais para espuma do que para rocha. Mas sabe que quando Deus chama de Gideão, ele fala assim: ei, valente guerreiro. Você sabe o que Gideão estava fazendo? Escondendo o trigo do inimigo, porque ele estava morrendo de medo. E eu imagino Gideão ouvindo a voz de Deus: valente guerreiro. E ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim: não pode ser comigo. É quase a mesma coisa eu falar assim para o Tuta: e aí, cabeludo? Não pode ser verdade. Não pode ser verdade uma coisa dessa. Você sabe qual foi a palavra que Deus deu para Ananias? Não o marido de Safira, o outro Ananias, aquele que foi curar e restaurar a visão de Paulo, quando Paulo caiu no caminho de Damasco e ficou cego. Ele dá uma ordem para Ananias e fala assim: Ananias, você vai lá curar Paulo, porque ele é alguém valoroso nas minhas mãos e eu vou usar ele, ele vai ser o maior missionário de todos os tempos. Mas sabe o que, que Paulo era até então? Um assassino. O que eu estou te falando e o que Deus me mandou aqui para te dizer nesta noite é que Deus nos chama pelo que nós realmente somos quando ainda não somos. Jesus chama Pedro de pedra quando Pedro ainda é mole. Deus chama Gideão de valente quando ele ainda é covarde. Deus chama Paulo de uma bênção quando ele ainda é uma maldição. Mas Deus vê além. Ele não te enxerga pelo momento que você vive, mas ele te enxerga por aquilo que ele vai fazer na sua vida, por aquilo que ele já está fazendo na tua vida. E aí vem a conclusão do texto. Ele fala assim: Pedrão, olha só, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Os pais da igreja contam que Pedro chegou no momento da vida em que ele novamente foi confrontado com as perguntas que ele foi confrontado na casa do sumo sacerdote. Ei, é você aquele que andava com Jesus? Só que na casa do sumo sacerdote ele falou assim: não, não sou eu. Mas em todos os outros lugares depois disso ele falou assim: sou eu. Eu sou sim aquele que andava com Jesus. Ei, mas você é doido, cara? Nós vamos te matar. Ele: pode matar, mas eu sou pedra, eu sou rocha. Ele disse que eu era pedra, ele disse que eu era rocha, e eu creio na palavra que ele diz a meu respeito. E a pergunta para você é: você crê na palavra que Deus diz ao teu respeito? Não no que o irmão está falando para você agora, não no que o teu pai diz para você, não no que o teu filho diz para você, não no que o teu marido diz para você, não no que a tua esposa diz para você. É naquilo que Deus fala para você. Porque Deus te chama por quem você realmente é quando você ainda não é. Ele te chama de valente guerreiro quando você é covarde. Ele te chama de missionário quando você ainda é perseguidor. Ele te chama de pedra quando você ainda é inconsistente. Meu irmão e minha irmã, aquilo que Pedro disse lá no comecinho, mestre, se eu precisar da minha vida, eu vou dar a minha vida. Sabe o que aconteceu? Ele cumpriu no final da vida dele. Ele de fato deu a vida dele. Porque este episódio da vida de Pedro não definiu quem ele era. A palavra que Jesus lançou sobre ele é que definiu a história da vida dele. O momento da vida que você vive não define quem você é, mas é a palavra de Deus lançada sobre você é que diz quem você realmente é. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E eu sei que tem gente aqui nesse auditório que entrou massacrado, massacrada pela sua história de vida, que está na mesma situação de Pedro, envergonhado, não cumpriu o protocolo, não cumpriu a expectativa, falhou, errou, pecou, fracassou. E talvez você se considere um fracasso agora. E porque você se considera um fracasso, você se descartou. E você fez igual Adão e Eva fizeram quando pecaram, se escondeu da presença de Deus. Aí você está aí quietinho na sua, deixa eu ficar aqui na minha. Eu só quero vir aqui assistir o culto mesmo, porque eu sou uma miséria, eu sou um erro, eu sou um estrago. As coisas que eu já vivi na minha vida me desqualificam. Eu quero dizer para você que eu já estive aí nesse lugar. De vez em quando, mais frequente do que eu queria, às vezes eu me encontro de novo nesse lugar. No lugar que Pedro esteve, no lugar da vergonha. Mas eu quero dizer para você hoje que o Espírito de Deus está falando no teu coração o seguinte: eu conheço você, e eu estou te chamando agora pelo que você realmente é, por aquilo que eu estou tornando você, para você que é covarde, Deus está te chamando de valente. Para você que está perdido nas drogas, Deus está te chamando de liberto. Para você que está vivendo uma vida de promiscuidade sexual e de adultério, Deus está te chamando de limpo. Para você que está perdido na vida, Deus está te chamando de achado. Deus está te chamando de amado. Deus está te chamando de filho. Eu quero perguntar aqui, nesta noite, a minha pergunta é muito séria. E essa pergunta pode definir, ela vai definir a sua eternidade. Quem aqui pela primeira vez na vida está dizendo sim para o chamado de Deus? Eu estou entendendo, pastor, que o meu passado não me define, é a palavra de Deus ao meu respeito que diz quem eu sou. E Deus está te chamando agora de filho amado de Deus, de filha amada de Deus. Mas você nunca tinha entendido isso na sua vida, e hoje o Espírito Santo esclareceu para você. Eu quero saber, quem aqui nesse auditório pela primeira vez entendeu isso na vida, levante a mão, porque eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Tem alguém? Qualquer lugar do auditório. Não se envergonhe, não se acanhe. Se tem alguém que está fazendo isso pela primeira vez, entregando a vida a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não se envergonhe, erga uma de suas mãos, porque eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Tem uma pessoa? Tem alguém? Tem alguém? Que está confessando Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Envie sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém que deseja hoje entregar a vida para Jesus? O Espírito me diz que tem mais gente aqui. E que você está se segurando. Aquele que se envergonhar do meu nome, eu vou também me envergonhar diante do Pai dessa pessoa. Mas se aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Tem alguém nesta noite que entendeu que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Tenha coragem agora e diga assim: eu confesso e eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Você que já foi salvo por Jesus, mas que frequentemente tem se sentido inadequado. Você que frequentemente tem se sentido incapacitado
por causa das suas falhas, por causa dos seus erros. E você hoje entendeu que precisa ser restaurado assim como Pedro foi restaurado. Você que entendeu que Deus quer te tirar desse lugar de vergonha, para te colocar no lugar de honra, tal qual ele fez com Pedro. Porque pouco tempo depois desse diálogo com Jesus, Pedro não estava mais definido como aquele que negou Jesus. Pouco tempo depois, ele está em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, pregando para uma multidão e 5 mil pessoas se convertendo. E você está entendendo hoje que Jesus continua te chamando, mesmo com as tuas fragilidades, mesmo com os seus efeitos, mesmo com a tua história. E você quer fazer hoje um conserto com o Senhor. Senhor, eu quero dizer sim para aquilo que o Senhor já me chamou lá atrás. E eu entendo que teu Espírito está me chamando de novo. Eu entendo que o Senhor está falando de novo para mim. Eu estou enviando você. Tem alguém que hoje deseja restabelecer com o Senhor este compromisso de servir a Ele, independentemente de qualquer coisa, de entregar a vida inteira a Ele, de fazer dEle o maior amor da vida? Se você quer fazer esse concerto agora, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, eu quero entregar a sua vida diante do Senhor, e nós como igreja vamos orar por você e abençoar a sua vida, consagrar a sua vida ao Senhor. Vamos, igreja, ficar de pé e vamos cantar essa canção.
Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer eu preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bom, eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer eu preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é amoroso.
Você pode estender sua mão em direção a essas pessoas que estão aqui, e o pastor Humberto vai nos dirigir nessa oração de consagração e entrega ao Senhor.
Pai, muito obrigado porque o Senhor olha para nós como olhou para Pedro. O Senhor nos conhece e o Senhor nos ama. Pai, essas pessoas que entregaram as suas vidas a Ti nessa noite, dizendo, eu quero viver para Jesus. Pai, que o Teu Espírito entre nessas pessoas e viva nessas pessoas, e que essas pessoas, todos os dias, como ovelhas que agora têm um pastor, caminhem ao Teu lado, Pai. E abençoa-nos enquanto igreja também. Irmãos e irmãs, que nós estendemos as mãos para essas pessoas na caminhada da fé. Mas aqui nesse altar estão pessoas que se apresentam diante de Ti, como Pedro. Pai, muito obrigado, porque nós não somos descartáveis. Sim, a sociedade descarta a gente, descarta o deficiente, descarta o idoso, descarta o divergente, o neurodivergente, descarta aqueles que eles consideram que não prestam mais. E muito obrigado, porque o Senhor não nos descarta, o Senhor nos ama, e o Senhor trabalha em nós. E nesses irmãos e irmãs que estão aqui na frente, Pai, Espírito Santo, trabalha, trabalha e continua trabalhando, para que eles sejam aquilo que o Senhor deseja que eles sejam. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre a vida deles de forma individualizada, ali, Pai, naquele buraco, naquele toque, naquilo que eles precisam, Pai, como o Senhor fez com Tomé, por exemplo, que tinha uma necessidade e o Senhor atendeu essa necessidade, e Tomé creu, e Tomé adorou. Pai, atende esses irmãos, Senhor. Aquilo que às vezes nós não conseguimos, como irmãos, como pastores, Pai, vai ali e toca, responde. E que eles se percebam, se sintam e sejam de fato amados pelo Senhor. E para nós, Senhor, enquanto igreja, cada um de nós aqui, não tem ninguém perfeito. Nós precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. Tem misericórdia de nós, de cada um de nós aqui. E obrigado, porque o Teu olhar para nós não é um olhar de punição, é um olhar de amor que nos corrige e que diz para nós, vai e não peques mais. E que nós saiamos daqui assim, Pai, desejando viver na dependência do Senhor. Pai, nos perdoa e tem misericórdia de nós, e nós nos rendemos diante de Ti, porque as Tuas misericórdias se renovam sobre cada um de nós. A Ti a glória, o louvor e toda a adoração. E agora que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com esses irmãos que estão aqui, seja contigo, irmão e irmã que está aqui, e você que está na internet, e seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.